Muito bem, senador Delcy de Amaral, que falou em seu nome e também citou os três senadores do Estado, dizendo que todos estão com compromisso, né, de construirmos junto uma solução para essa questão. Eu quero também registrar a presença, além dos senadores, que chegou à minha mesa também, com o Nelson Fraga, está aqui representando o senador Valdemir Mocca. Dizer também da presença, para alegria nossa, do deputado Pedro Chaves, PMDB de Goiás, e também da deputada Janete Capiberibe, PSB do Amapá. Eu queria dizer que todos terão direito à palavra, deputados e senadores e senadoras e deputadas que estiverem aqui. O senador Capiberibe aqui também já conosco, senador Tomás Correia, e hoje pela manhã eu encontrei, eles, olha, eu tenho uma viagem, mas não deixarei de ir lá. Então eu queria, nesse momento, cumprimentar todos os deputados e senadores. Comentei aqui que a Câmara fez uma reunião ontem também, debatendo o tema, que depois você poderá comentar, se assim entender. Mas percebo que há uma união de deputados e senadores na busca de uma solução definitiva. Então, vamos aqui cumprimentar simbolicamente os senadores e deputados que estão aqui com esse compromisso. Senador Cristóvão, como sempre, presente aqui também na comissão, e os outros senadores eu já havia citado. Eu repito que os senadores usarão a palavra no momento que entenderem mais adequado, como também o senador Capiberibe já havia registrado, também do PSB do Amapá, como também os deputados e deputadas aqui presentes. Nós vamos, enquanto os parlamentares não se inscrevem, passando a palavra para a mesa. Então, vamos passar a palavra nesse momento para a doutora Marta Maria de Amaral Azevedo, presidente da FUNAI, que é importante, e em seguida está escrito o senador Cristóvão.
Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador Paulo Paim. Em nome de quem eu cumprimento os senadores, as senadoras, os deputados, deputadas e demais convidados aqui presentes. Cumprimento também as lideranças Guarani, representantes da Tiguaçu. Cumprimento representantes das entidades também presentes, antropólogos presentes da ABA. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar dessa audiência pública, e já lamentando o que o senhor comentou no início dessa audiência, de que nunca nenhum presidente tinha vindo aqui.
Eu presido, o Cristóvão não sei, mas eu fiz convite e hoje, para alegria minha, a senhora está aqui com a gente num momento tão importante.
Pela ordem, senador Paim.
Para mim isso é fundamental.
Pela ordem, senador Paim, somente, doutora Marta, para registrar, disse a doutora Marta, alguns presidentes da FUNAI, era mais fácil falar com o presidente ou com a presidenta da República do que com o presidente da FUNAI.
Com certeza absoluta.
Bom, então, eu acho que é extremamente importante esse espaço aqui, né, essa Comissão dos Direitos Humanos do Senado, para que a gente possa discutir, refletir e realmente ir encaminhando soluções para todos os conflitos, né, que a gente tem com os povos indígenas no Brasil de uma maneira geral. Especificamente no que diz respeito aos Guarani Kaiowá, aos povos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Eu acho que muitos já sabem que eu trabalhei e morei nesse estado, né, desde o final da década de 70, anos 80, de maneira que eu conheço um pouco da situação desses povos, dessas comunidades lá na região. Eu presenciei no final dos anos 70 e durante os anos 80 o despejo dessas comunidades dos fundos das fazendas, né? No momento em que o Estado foi dividido, em 1978, que o Estado foi dividido entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, eu estava lá morando numa aldeia. Naquele tempo eram 8 terras antigas demarcadas já pelo Rondon, no início do século XX, quando o Rondon passa a linha telegráfica, ele demarca 8 terras indígenas, chamadas hoje de reservas. E para essas terras indígenas eram, então, levadas as famílias que eram expulsas das fazendas que estavam começando a ser abertas, porque, efetivamente, quando o Mato Grosso do Sul foi criado, se deu um grande desenvolvimento, né, abertura das fazendas de soja no início, depois criação de gado também, e agora com os biocombustíveis, com a questão do etanol. Então, eu presenciei muitas expulsões, queima de casas, e a gente via essas famílias chegando nessas reservas antigas, expropriadas de suas terras tradicionais, de seus tecorrá tradicionais, né? Então, realmente, eu conheço essa situação. Quando eu fui chamada para assumir a FUNAI, eu falei que eu iria dar prioridade para a gente tentar avançar um pouco. A gente sabe que não é uma solução fácil, a gente sabe que é uma situação complexa e, portanto, exige muita cautela, muita calma, muita reflexão, muitos aliados, muito diálogo, né, para que a gente possa avançar na melhoria da qualidade de vida, no acesso efetivo à terra para esses povos Guarani e Kaiowá. Eu gostaria de dizer que, com relação a Polito Cue, né, que foi essa carta que o senador leu aqui no início da audiência pública, a FUNAI, o Ministério da Justiça, o governo federal, tomou 3 providências imediatas, né? A gente entrou com uma medida na justiça, né, pedindo a suspensão da sentença, o que a gente conseguiu. A gente conseguiu, então, manter aquela comunidade no lugar que ela está ocupando, né, no pequeno espaço que ela está ocupando no seu território tradicional, que é hoje titulada para uma fazenda, mas claro que isso também é uma solução temporária, mas a gente tomou imediatamente essa providência e conseguimos isso. No que tange à questão da segurança, né, para a gente prevenir e proteger os indígenas e prevenir conflitos fundiários, elaboramos um plano de segurança. A Força Nacional já estava lá desde agosto, quando houve aquele conflito em Arroio Corá. A gente já tinha começado a elaborar esse plano de segurança e a Força Nacional já tinha sido enviada para lá. A gente não pode, obviamente, por questões de segurança, justamente, divulgar o efetivo, ou divulgar como esse plano de segurança vem sendo implementado, mas ele já está em campo e, inclusive, segurança para as lideranças indígenas que estão no programa Defensores dos Direitos Humanos. Isso foi feito em conjunto com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Secretaria-Geral da Presidência e FUNAI. Além disso, tivemos, então, o apoio do ministro e da presidenta da República para acelerar a demarcação dessa terra de Polito Cue, nos comprometendo a publicar, né, o primeiro passo do processo de regularização dessas terras indígenas em estudo, que é a publicação do relatório circunstanciado, que é um despacho que a FUNAI faz, eu assino, e aí a gente encaminha para dar. Enfim, aí a gente abre um diálogo, né, com o Estado, abre um diálogo para o contraditório, enfim, vai para uma outra fase do processo de regularização fundiária. Nesse estado do Mato Grosso do Sul, nessa região Cone Sul, a região dos Guarani Kaiowá, a gente tem, como já foi mencionado aqui, tanto pelo procurador, pelo senador Delcídio, que também conhece bem a região, a gente tem diferentes situações, né, de terra. Então, a gente tem essas 8 áreas antigas que estão superpovoadas, onde a qualidade de vida é péssima, né? É uma situação de emergência, uma situação realmente que exige atenção dessa comissão também. A gente tem uma outra situação, que são terras que já estão demarcadas, já estão aprovadas, tem portaria do ministro da Justiça, mas foram judicializadas, tem essa portaria do ministro suspensa na Justiça. E a gente tem terras que já estão, inclusive, homologadas, decretadas pela Presidência da República como terras indígenas, homologadas e e estão também com a sua homologação suspensa na justiça. Então, a gente tem muitos casos de terras indígenas que depois, justamente, da Constituinte, depois de 1988, começaram a ser demarcadas, mas que estão judicializadas e não estão de posse efetiva desses povos Guarani e Kaiowá. Então, o que vem acontecendo é que esses povos Guarani e Kaiowá, com essa situação de superpovoamento dessas 8 reservas antigas, estão voltando a ocupar esses territórios tradicionais de onde eles foram expulsos da década de 70 e 80. Né? O que a FUNAI tem feito nos últimos anos? A FUNAI tem tido uma presença mais efetiva na região, quer dizer, a partir do governo Lula. A FUNAI tem tido realmente uma presença melhor na região, tem estruturado os escritórios regionais na região. Na última gestão do ex-presidente Márcio, ele abriu concurso, a FUNAI fez 2 concursos. A FUNAI passou mais, só para os senhores terem ideia, a FUNAI passou mais de 20 anos sem ter concurso. A FUNAI ficou um órgão completamente desvalorizado pelo governo federal. Né? E é o único órgão do governo federal que efetivamente trabalha na ponta, lá nas aldeias, que atende lá nas terras indígenas. Né? A partir do governo Lula, então, foram abertos 2 concursos, então a gente tem um começo de renovação de quadros da FUNAI, mesmo assim ainda insuficientes. Na última gestão do ex-presidente que eu substituí na FUNAI, ele abriu um concurso, estruturou as coordenações regionais no Mato Grosso do Sul, fortaleceu a presença nossa lá com as coordenações técnicas locais, e a gente tem começado um diálogo lá, porque eu concordo, eu acho que essa situação dos Guarani Kaiowá passa por uma pactuação social, não só da FUNAI, mas também de toda a sociedade do Brasil como um todo. A gente tem que chegar, para ter uma solução pacífica, a gente tem que chegar a ter espaços de diálogo, espaços de concertação, espaços de tratamento desses conflitos. Eu ainda fiquei pensando, existem hoje em dia profissionais de intermediações de conflito, né? Quando se trata de situação extrema de guerra, situação extrema de extrema violência, a gente tem metodologias para fazer isso. Então, eu acho efetivamente que a gente tem, e aí por isso essa comissão, essa casa, né, e o Congresso, quer dizer, são espaços absolutamente fundamentais para que a gente possa levar adiante efetivos, para que a gente possa dar passos efetivos para ter a solução disso. Né? Na última gestão ainda da FUNAI, do ex-presidente Márcio Meira, ele abriu esse diálogo e fez, inclusive, um diálogo com produtores de biocombustíveis, tendo assinado, ainda em sua gestão, e eu assinei como testemunha, um acordo de colaboração com a Raizen, que é uma produtora de biocombustíveis. A Shell faz parte dessa nova empresa Raizen. Nesse acordo, a Raizen se compromete a não comprar a cana-de-açúcar de terras indígenas ou de terras que estão em estudo como terras indígenas e se compromete a não comprar cana-de-açúcar oriunda de trabalho indígena, né? Aonde tem trabalho indígena. Então, nesse sentido, a gente tem dado passos para o diálogo, tem dado passos para que a gente possa efetivamente ir chegando em soluções para que os povos Guarani e Kaiowá tenham acesso efetivo à terra e possam manter o seu tecorecô, né, o tecorarecô, enfim, o seu jeito de ser. Então, sobre essa questão do reconhecimento, né, do governo federal, de que titulou terras ou de que promoveu projetos de colonização em terras posteriormente reconhecidas como terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Isso é uma questão que a gente tem começado a discutir no governo federal. Obviamente, isso a gente tem que conversar com o Ministério da Justiça, com a Advocacia Geral da União. Então, eu não posso trazer aqui uma posição, uma decisão, porque inclusive não cabe a mim, mas eu estou me comprometendo, assim como me comprometi já, a abrir esse diálogo no governo federal para que a gente possa ir devagar buscando soluções, né, para esses conflitos. O que eu quero dizer também é que, do ponto de vista do governo estadual, é extremamente importante que o governo estadual também tenha uma vontade política para participar desse processo, digamos assim, de pacificação, de melhoria, inclusive para o seu próprio desenvolvimento, né, para que o próprio governo, para que o próprio estado do Mato Grosso do Sul possa melhorar a sua qualidade de vida de todos os seus habitantes. Né? Melhorar o estado de violência permanente dessas cidades do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, a gente tem buscado um diálogo com o Estado, nós assinamos um termo de colaboração com o governo para implementar uma polícia comunitária na terra indígena de Dourados. Não foi possível essa implementação, o governo estadual, a gente tem muita dificuldade com esse diálogo, então eu peço ajuda aqui a essa casa, né, para a gente conseguir fazer esse diálogo, porque o governo federal tem um papel extremamente importante, inclusive no que diz respeito ao atendimento, né, de todas as questões, da questão, por exemplo, das escolas. Muitas escolas indígenas são estaduais. A questão do atendimento nos hospitais, né? A questão quando, por exemplo, porque existem os polos base, né, e os postos de saúde nessas áreas, só que os indígenas, quando ficam mais doentes e precisam de um atendimento hospitalar, vão para os hospitais que também são estaduais. Então, a gente precisa do governo estadual também envolvido nessa pactuação. E o senador Delcídio mencionou, o Estado, a Assembleia Legislativa Estadual promulgou uma lei que cria esse fundo, que infelizmente está sem fundos, mas é um fundo estadual, a exemplo do Estado do senador Paulo Paim, que é a exemplo do Rio Grande do Sul, né, que já vem tendo essa prática de reconhecer quando titula terras que estão em terras indígenas. Né? Então, de quilombolas também, exatamente. Então, o governo estadual também precisa reconhecer que titulou terras, né, e que terras que são terras indígenas, terras que estão sendo reconhecidas ou que já estavam reconhecidas como terras indígenas. Né? Então, nesse sentido, eu quero pedir ajuda aqui para essa comissão, porque esse diálogo precisa ser feito também com o governo estadual. A FUNAI tem tido diálogos com outros governos estaduais, como Amazonas, Acre, Bahia. A gente tem tido muito sucesso nessas parcerias. Então, é preciso também que o governo do Mato Grosso do Sul estabeleça essa ponte, essa colaboração conosco, e que a gente saia dessa situação de mútuas acusações, né? Não, é a FUNAI que é culpada, não, é o Estado que é culpado. Eu acho que somos todos instituições, né, e do Brasil, somos todos, fazemos parte desse país, temos que ter o orgulho e temos que saber que é um privilégio para nós termos no nosso território cerca de 300 povos indígenas, dos quais todos somos devedores, porque desde a nossa língua portuguesa até o nosso jeito de ser, tem muito, né, dos povos indígenas. Então, herdamos e ainda praticamos, né, muitos costumes, muitos valores que os povos indígenas nos ensinaram e devem continuar nos ensinando, se a gente deixar, né? Então, eu acho que pensar em melhorar a qualidade de vida, inclusive de todos os cidadãos brasileiros, passa por um diálogo com os povos indígenas, né? Passa por a gente, inclusive, pensar que o desenvolvimento, o agronegócio, não é contra os índios, e os índios não são contra o desenvolvimento. Eles têm outros jeitos de pensar um bem viver, uma qualidade de vida, né? A qualidade de vida, o bem viver, não precisa necessariamente ser medido pelo PIB ou pelas exportações, tá certo? A gente pode bem viver de outras maneiras. A gente pode ter outras experiências de vida feliz, de vida saudável, sem necessariamente pensar em exportações e, enfim, mas uma coisa também não é contra a outra. Então, acho que era isso que eu tinha que dizer por enquanto. Mais uma vez, eu agradeço e me comprometo, e a minha equipe está toda aqui presente, e a gente está à disposição e querendo participar desse diálogo e desse processo. Obrigada.
Muito bem, doutora Marta Maria da Amaral Azevedo, presidente da FUNAI, dando aqui o seu depoimento e apontando caminhos na mesma linha da fala do senador Delcídio Amaral. Uma proposta concreta e no diálogo buscando a solução. Passamos a palavra como orador escrito, nesse momento aqui, ao senador Cristóvão Buarque.